Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 19 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia: quase todas as crianças e adolescentes na escola.
E número de brasileiros que não sabem ler nem escrever diminui.
Um retrato da educação do país revelado hoje pelo IBGE. Marcelo Castilho.
O brasileiro está estudando mais. A média de anos de estudo subiu de 8,6 para 9,3 anos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Incentivo ao esporte.
Caixa vai ampliar a estrutura do Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo.
E presidente Jair Bolsonaro anuncia investimentos em centros de outros estados.
Polos semelhantes a esses teremos em outros locais do Brasil.
Praças e ruas mais claras, com iluminação mais econômica.
Prefeituras podem solicitar recursos de programa da Eletrobras para modernizar a iluminação pública. Graziela Mendonça.
A ideia é melhorar a qualidade de vida da população.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Os brasileiros estão estudando mais.
Quase todas as crianças e jovens entre 6 e 14 anos estão na escola e o número de analfabetos também caiu.
Os dados foram divulgados pela Pesquisa Anual por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD do IBGE.
Os detalhes da pesquisa, que tem como base o ano de 2018, você acompanha na reportagem de Marcelo Castilho.
A pesquisa mostra que o acesso à escola chegou à quase totalidade, mais precisamente a 99,3% para crianças e jovens na faixa de 6 a 14 anos. Outro indicador mostra que o analfabetismo no país caiu de 7,2% para 6,8% entre os brasileiros com 15 anos ou mais, um universo de 11 milhões e 300 mil pessoas, quase 6 milhões delas com idade acima dos 60 anos. E foi exatamente nesta faixa etária onde houve uma redução ainda maior do analfabetismo, 0,6 ponto percentual. A questão social e autoestima foram destacadas pela analista do IBGE, Marina Águas.
Se você conseguir fazer com que essas pessoas voltem a estudar, já é muito positivo. Pensar no quanto socialmente é ruim e excludente você pegar um ônibus na rua e não saber ler o letreiro, não saber para onde ele vai. Então, qualquer política pública que faça com que uma pessoa que ela não sabe ler e escrever seja alfabetizada, já é muito positivo.
A pesquisa revela ainda que no período entre 2016 e 2018, o brasileiro está estudando mais. A média de anos de estudo subiu de 8,6 para 9,3 anos. Também cresceu de 45% para 47% o percentual de pessoas com 25 anos ou mais que alcançaram o ciclo básico de aprendizagem, que vai até o ensino médio. Com mais de 40 anos, Itamar dos Santos agora sai do trabalho e não vai mais direto para casa. Ele voltou a estudar num curso profissionalizante de eletrotécnica.
O importante é o mercado de trabalho, que está aí super complicado. Se a pessoa não tiver uma qualificação para, na hora de uma disputa de uma vaga, ela fica para trás.
Apesar dos números serem favoráveis, a pesquisa mostra também que os desafios continuam. Em 2015, o Plano Nacional de Educação estabeleceu uma taxa de analfabetismo no país de 6,5% e a erradicação total do analfabetismo para 2024. Para que isso aconteça, os especialistas dizem que é preciso diminuir as diferenças entre as regiões, principalmente no Norte e no Nordeste. O especialista em educação da Universidade Federal Fluminense, Paulo Carrano, diz que é preciso haver políticas públicas para diminuir essas diferenças históricas.
Por exemplo, quando você tem políticas de apoio social às famílias, como o Bolsa Família, você tem uma imediata melhoria nos índices de escolarização nessas regiões que foram suportadas com essas políticas.
A pesquisa mostrou ainda um aumento na escolarização de crianças entre 4 e 5 anos. A taxa de frequência subiu de 91,7% em 2017 para 92,4%, totalizando 5 milhões de crianças. Reportagem, Marcelo Castilho.
O esporte paralímpico brasileiro ganhou um reforço.
A Caixa Econômica Federal assinou hoje uma parceria que vai ampliar a estrutura do Centro Paralímpico em São Paulo.
Vão ser investidos 10 milhões de reais no local pelos próximos 4 anos.
Com isso, vai ser possível atender mais atletas e, como consequência, a possibilidade de conquistar mais medalhas para o país.
O atleta Edson Cavalcante tem paralisia do lado direito do corpo. Ele é do atletismo. Conquistou medalhas no Rio 2016 e no Mundial de Atletismo em Londres em 2017.
Hoje o centro significa praticamente tudo para nós, né? Que hoje é a nossa base de treinamento de toda a seleção brasileira. A maioria dos atletas hoje de nível mundial treinam aqui. Não só do atletismo, não, que é minha modalidade, mas de todas as outras.
Agora, com mais patrocínio, mais atletas poderão desfrutar do Centro Paralímpico. A Caixa vai investir 10 milhões de reais num prazo de 4 anos. Com isso, vai ser possível ampliar o número de atletas atendidos de 150 para 550 por ano. Um dos projetos que vão ser beneficiados é o da Associação Paradesportiva JR. A técnica esportiva Cristiana Heidsmann comemorou o novo investimento.
É isso que a gente quer, a gente tem uma fila de espera grande dentro da nossa associação, né? Então, com isso, a gente espera poder atingir a todos eles.
Gustavo de Oliveira Nunes é deficiente intelectual e nadador. Ele foi campeão mundial de natação em 2017.
Desde que eu nado dos 5 anos de idade, esse centro é o lugar que eu treinei que eu mais gostei. Tem 2 piscinas, uma de 50, uma de 25, e é bem legal.
O presidente Jair Bolsonaro participou da assinatura do acordo da Caixa com o Comitê Paralímpico Brasileiro e elogiou a ação do Banco Público.
A Caixa Econômica, de fato, mais do que cumprir a lei, está tendo a satisfação de atender, em grande parte, as pessoas com deficiência.
O patrocínio da Caixa para atletas paralímpicos começa em São Paulo, mas deve chegar a todo o país, de acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Essa é a primeira etapa nessa questão de ajuda aos centros paralímpicos, né, diferenciado, mas faremos nos outros 26 estados. Isso é dado, isso é claríssimo.
O Centro Paralímpico Brasileiro, que passa a ser chamado Centro Paralímpico Caixa, fica na zona sul de São Paulo. É o maior da América Latina, o 4º maior do mundo. Reportagem de Massoldi.
E para estimular a inclusão, a Caixa Econômica Federal também vai contratar pessoas com deficiência para trabalhar na rede bancária.
O anúncio foi feito durante o evento pela primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Hoje nós temos a alegria de anunciar que a Caixa Econômica Federal fará a contratação de 2.000 pessoas com deficiência em todo o Brasil. São pessoas selecionadas por concurso público e que serão chamadas para trabalhar nas agências. Essa iniciativa reafirma o olhar especial do governo para as nossas pessoas com deficiências.
O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da formatura de uma turma de sargentos da aeronáutica em Guaratinguetá, São Paulo.
E destacou o papel das Forças Armadas para a proteção da liberdade e da democracia brasileira.
A Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, São Paulo, é um dos maiores centros de formação militar do país. Nesta quarta-feira, 141 sargentos se graduaram depois de 2 anos de estudos e passarão a integrar os comandos militares da aeronáutica em todo o Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da solenidade juntamente com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. O presidente passou as tropas em revista, assistiu aos exercícios militares e desejou boa sorte aos formandos. E afirmou que o trabalho deles tem potencial de mudar o país.
O exemplo de vocês em todo o Brasil, a partir de agora, é que fará com que nós realmente mudemos de direção. O Brasil tem algo muito importante a se preservar. É a nossa liberdade e a nossa democracia tão ameaçados. E eu conto com vocês para que juntos façamos realmente um Brasil melhor para todos.
Ainda em Guaratinguetá, na companhia do ministro da Cidadania, Osmar Terra, Jair Bolsonaro visitou a Fazenda Esperança, uma clínica de reabilitação para dependentes químicos mantida pela Igreja Católica. Reportagem Ricardo Ferraz.
E o presidente falou sobre algumas medidas do governo para combater o desemprego no país.
Bolsonaro afirmou que se a nova previdência for aprovada, os empregos vão voltar a surgir.
Quero combater o desemprego. É que nós estamos fazendo a medida provisória da liberdade econômica, desburocratizando muita coisa, tirando o Estado de cima de quem produz. É uma infinidade de coisas que cada ministério está fazendo que está indo bem a economia. A questão da produção rural. Nós subimos em torno de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Se nós aprovarmos a Previdência, pode ter certeza. Recursos de fora e de dentro do país voltarão para o mercado, para todas as áreas que nós precisamos. O emprego aparecerá automaticamente.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve hoje no Senado para falar sobre a divulgação de supostas mensagens trocadas entre ele e os procuradores da Operação Lava Jato, na época em que ele era juiz.
Segundo o ministro, as mensagens foram obtidas pela invasão dos telefones dos integrantes da operação e podem ter sido adulteradas.
O ministro disse que a comunicação entre as partes do processo é normal no Brasil.
Moro afirmou ainda que a divulgação das mensagens pode ser uma tentativa de prejudicar o combate à corrupção.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou aos senadores a sua atuação como juiz durante a Operação Lava Jato, que, segundo ele, foi responsável pela quebra do padrão de impunidade no Brasil.
Na condução dos trabalhos como juiz no âmbito da Operação Lava Jato, eu sempre agi conforme a lei. Aí aplicar a lei para esses casos de grande corrupção que envolviam criminosos poderosos, não era algo exatamente fácil.
O ministro Sérgio Moro esteve no Senado para falar de supostas mensagens trocadas com integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, enquanto ainda era juiz. As mensagens, que seriam trechos das conversas entre procuradores e Moro, foram divulgadas por um site. Sérgio Moro não confirmou a autenticidade das mensagens. Disse que o seu celular foi hackeado e que não utiliza o aplicativo Telegram desde 2017.
Eu utilizei o Telegram um determinado período. Em 2017, salvo engano, coincidentemente com aquele período em que foram noticiadas invasões hackers na eleição norte-americana, eu acabei achando que aquele aplicativo de origem russa não era um veículo lá muito seguro. Eu saí do Telegram desde então. Então eu não tenho essas mensagens para eu poder afirmar se aquilo é autêntico ou não.
Mesmo não reconhecendo a veracidade do conteúdo das mensagens, o ministro diz que faz parte da tradição jurídica brasileira o diálogo entre juiz criminal, delegados e procuradores.
Não é incomum que juiz converse com advogado, que juiz converse com promotor. Isso acontece todo momento, juiz conversando com policial. E no caso do juiz criminal, é muito comum, já que o juiz é responsável tanto pela fase de investigação como pela fase do processo, que receba policiais e procuradores e se converse sobre, vamos dizer, diligências que vão ser requeridas, diligências que vão ser cumpridas.
Para ele, a divulgação das supostas mensagens pode estar sendo usada para prejudicar os esforços anticorrupção da Operação Lava Jato.
Fiquei surpreendido pelo nível de vilania dessas pessoas responsáveis pelos ataques, né, e pela ousadia criminosa de invadir ou tentar invadir telefones de procuradores da República, inclusive o telefone do ministro da Justiça, e utilizar isso, não para fins de interesse público, mas sim para minar os esforços anticorrupção, que não foi, vamos dizer assim, uma conquista de um grupo de procuradores, de policiais, ou das instituições judiciárias, não só minha, mas também de juízes de outras instâncias, mas sim foi uma conquista da sociedade brasileira.
A audiência do ministro Sérgio Moro foi na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Reportagem Cleide Lopes.
Prefeituras do país podem participar de um programa para trocar a iluminação de ruas e praças.
Daqui a pouco a gente dá os detalhes de como esta mudança traz economia e melhora a qualidade de vida da população.
A estrutura de administração do governo sofreu novas alterações.
As mudanças foram definidas em uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Os detalhes com Pablo Mundim.
A medida provisória prevê a transferência da articulação política da Casa Civil, comandada pelo ministro-chefe Onyx Lorenzoni, para a Secretaria de Governo, que é chefiada pelo general Luiz Eduardo Ramos. A subchefia para assuntos jurídicos também deixa a Casa Civil e passa a integrar a Secretaria-Geral da Presidência, comandada pelo ministro Floriano Peixoto. O órgão é responsável por toda a análise jurídica de atos assinados pelo presidente. Já a Casa Civil vai coordenar e acompanhar as atividades dos ministérios e a formulação de projetos e políticas públicas. Também será responsável por gerenciar o Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, responsável por firmar contratos entre o Executivo e a iniciativa privada. Outra mudança é quanto à demarcação de terras indígenas, que agora será de responsabilidade do Ministério da Agricultura. A medida provisória já está em vigor e tem validade por 120 dias. Neste período, deve ser discutida e aprovada pelo Congresso Nacional para valer em definitivo. Pablo Mundim, para a Voz do Brasil.
Como você já ouviu aqui na Voz do Brasil, o ministro da Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações, Marcos Pontes, está em viagem pela Europa e Oriente Médio, fechando uma série de acordos.
Na Áustria, o ministro assinou um documento para a troca de experiências científicas e participou da inauguração de um laboratório que detecta testes nucleares.
Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Gabriela Noronha.
União e diálogo entre os países para um futuro melhor. Essa foi a mensagem que o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, deixou na abertura da sessão do Comitê para Usos Pacíficos do Espaço Exterior. Foi a primeira vez que o Brasil presidiu o evento na sede da Organização das Nações Unidas, em Viena, na Áustria. Para Marcos Pontes, a ideia é reforçar a importância da cooperação entre os países.
Quando se trata do futuro do planeta, o futuro das nossas crianças, das próximas gerações, e a atividade espacial, ela pode ajudar em muitas instâncias, muitas maneiras, desde a produção de alimentos na agricultura, a proteção do meio ambiente, as comunicações.
Em Viena, o ministro Marcos Pontes também assinou um acordo de cooperação com a Áustria, prevendo a troca de informações sobre atividades científicas e tecnológicas e o intercâmbio de cientistas, pesquisadores e especialistas em projetos científicos dos dois países. E para atrair mais investimentos, representantes do governo brasileiro participaram de uma reunião com empresários austríacos, como explicou o embaixador do Brasil na Áustria, Antônio Marcondes.
Esclarecer aos empresários austríacos como o Brasil é um país interessante para investimentos, como o Brasil atrai investimentos estrangeiros, produtivos, e como que o Brasil é um parceiro nessa questão de tecnologia, de desenvolvimento científico e de inovação.
Ainda na Áustria, o ministro Marcos Pontes representou o Brasil na inauguração de um moderno laboratório que vai detectar testes nucleares ao redor do mundo. O Brasil faz parte do Tratado Internacional que prevê o fim de todos os testes nucleares. O Brasil também deve fechar parcerias com a Áustria para aplicações tecnológicas no campo de cidades inteligentes. Na sexta-feira, Marcos Pontes deve visitar um projeto de bairro inteligente no país. De Viena, na Áustria, Gabriela Noronha.
O Centro Histórico de Salvador, na Bahia, ganhou um novo espaço, restaurado por meio do programa PAC Cidades Históricas, conduzido pelo IFAM.
O local vai ser usado para eventos, além de servir como centro comunitário para a Irmandade da Igreja da Conceição da Praia, de onde saem cortejos de algumas festas religiosas tradicionais da cidade, como Bom Jesus dos Navegantes.
Dois imóveis foram restaurados por 4 anos e contaram com um investimento de mais de 14 milhões de reais do governo.
A presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Kátia Bogé, destacou a importância de obras como essas para o desenvolvimento local.
Projetos como esse deixam muito claro a necessidade da preservação do patrimônio com sustentabilidade, voltado para a geração de emprego, de renda. Essa é a lição maior da reabilitação desses imóveis aqui na Conceição da Praia.
120 milhões de reais já foram destinados à Bahia nos últimos anos por meio do PAC Cidades Históricas, que promove a execução de obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética no Brasil.
E nesta semana, o governo também anunciou a liberação de recursos para obras de restauração em outros 4 estados.
Serão beneficiados o Teatro Amazonas, em Manaus, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e as ruínas do Mosteiro de São Bento, em Maragogi, no Alagoas.
E em Santa Catarina, contarão com recursos o Moinho Couros, em Itaiópolis, e a antiga Escola Urbana de Timbó.
Esses últimos recursos são de um fundo do Ministério da Justiça, que prevê a execução de projetos de diferentes áreas, sendo uma delas o patrimônio cultural brasileiro.
E mais de 350 obras de infraestrutura turística vão receber mais de R$34 milhões do Ministério do Turismo.
As obras, como a construção de centros de convenções e reforma de mercados públicos, vão ser realizadas em 324 cidades de 26 estados.
O pagamento contempla obras realizadas por meio de emendas parlamentares individuais.
As lâmpadas LED, que são mais econômicas, já estão em muitas casas pelo país, não é, Nazi?
É isso mesmo, Gabrieli. É um alívio na hora de pagar a conta, viu?
E agora os municípios também podem economizar na iluminação pública.
A Eletrobras está oferecendo R$30 milhões para prefeituras substituírem as lâmpadas.
Ruas e praças mais claras, com iluminação eficiente e econômica. Esse é o objetivo do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente, o Procel Reluz, que está com uma chamada pública aberta para os municípios. São R$30 milhões para as prefeituras investirem na modernização do sistema, principalmente trocando as lâmpadas convencionais pelo tipo LED, que consome menos energia. A expectativa é que sejam atendidos cerca de 40 municípios. Segundo o gerente nacional do Programa de Conservação de Energia da Eletrobras, Marcel Siqueira, a ideia é melhorar a qualidade de vida da população.
Traz melhoria não só do ponto de vista energético, mas também de segurança, de acesso aos espaços urbanos no período noturno. Nós identificamos que a população ela começa a utilizar mais aquele espaço com a iluminação mais adequada. E isso também promove um aquecimento no próprio comércio local, traz qualidade de vida.
Na última chamada pública do Procel Reluz, realizada em 2018, 22 municípios foram contemplados com R$17 milhões. Coronel Bicaco, no Rio Grande do Sul, foi um deles. Segundo o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, José Nilx Arek, o município já está sentindo os benefícios dessa mudança.
Que a gente usava boa parte da cidade luminárias fluorescentes, né? Totalmente defasado, luminárias de 40 watts. Né? E hoje, com o LED, é uma mudança muito grande. A questão da economia, durabilidade, confiabilidade do sistema é muito melhor.
Desde a sua criação, o Procel Reluz já beneficiou cerca de 1.300 municípios. As cidades que tenham interesse em participar dessa chamada que está aberta podem se inscrever até a metade de agosto. Mais informações no site www.eletrobras.com/chamada-pública-reluz. Reportagem Graziela Mendonça.
Começou hoje a convocação dos candidatos que estão na lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção para Vagas em Universidades Federais.
A chamada é feita diretamente pelas instituições de ensino.
Quem foi selecionado deve conferir o prazo para a matrícula e verificar junto à universidade em que foi aprovado os locais, horários e qual a documentação necessária.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
E lembrando que amanhã não tem a Voz do Brasil. A gente volta na sexta-feira. Boa noite para você e bom feriado.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Minuto do TCU.
A partir do mês de julho, as pautas das sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal de Contas da União serão publicadas exclusivamente no Boletim do Tribunal de Contas da União, o BTCU, dispensando assim a publicação no Diário Oficial da União. A medida foi anunciada pelo ministro José Múcio, presidente do TCU, e tem como objetivo conferir racionalidade e economicidade na organização e preparação das sessões. Além disso, está em sintonia com as práticas existentes em outros tribunais do país. O BTCU é um veículo de publicação oficial do tribunal que existe há mais de 50 anos e pode ser acessado por qualquer pessoa na área de transparência do portal TCU. Saiba mais em www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal conhece sistema prisional israelense.
Mastercard deverá pagar seguro viagem à família de vítima fatal em acidente.
Costureira dispensada por justa causa com base em postagem de rede social será indenizada.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, conheceu hoje o sistema prisional israelense.
O sistema tem políticas voltadas à reintegração dos detentos à sociedade. Carlos Ribeiro.
Em visita à prisão de Hermon, em Israel, o ministro foi recebido pelo comissário Asher Vaknin, principal autoridade do sistema prisional do país, e conheceu instalações da unidade e os programas que envolvem educação, trabalho e apoio aos presos. Em seguida, o ministro Dias Toffoli se deslocou para Jerusalém, onde, no final da tarde, reuniu-se com a diretora-geral do Ministério de Justiça israelense, na companhia dos ministros do STF Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso.
A empresa de cartão de crédito Mastercard deverá pagar o seguro viagem à família de uma vítima fatal de acidente com ônibus interestadual.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A família da vítima ajuizou ação contra a administradora do cartão, o Banco Credicard, pedindo o seguro viagem oferecido ao usuário que comprasse a passagem com o cartão de crédito e se envolvesse em sinistro de morte ou invalidez. Essa primeira ação foi extinta sem resolução de mérito, devido à ilegitimidade do banco para compor o processo. Depois, a família moveu a atual demanda com o mesmo pedido, mas direcionado a Mastercard. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a empresa a pagar o seguro viagem de US$ 75 mil. A terceira turma do STJ manteve essa indenização securitária. Segundo o ministro relator Vilas Boas Cueva, o fato de os beneficiários não terem permanecido inertes e a aparente legitimidade passiva do banco Credicard confirmam a interrupção da prescrição também quanto a Mastercard, desde que a primeira ação principal foi proposta.
Costureira dispensada por justa causa, causa com base em postagem de rede social, será indenizada.
A decisão é da Justiça do Trabalho de Mato Grosso, Sérgio Duarte.
A funcionária faltou o serviço, alegando que a filha estava doente, mas em vídeos publicados em rede social, a criança aparecia com todo vigor. A empregadora, então, rejeitou os atestados e a demitiu por justa causa. A costureira contestou a demissão na justiça, explicando que as gravações não haviam sido feitas no mesmo dia da publicação. Com base em provas, a justiça condenou a empresa a pagar à trabalhadora as verbas rescisórias garantidas a quem é dispensado sem justa causa, além da indenização substitutiva do período de estabilidade no emprego, já que estava grávida de 5 meses na época da dispensa.
Mulher será ressarcida após não receber vestido de noiva comprado pela internet.
A decisão é da Justiça do Espírito Santo, Luiz Carlos Pinto.
A consumidora comprou em um site o vestido de noiva à vista, mas o produto nunca foi entregue. Na decisão, o juiz explicou que houve falha na prestação de serviço e a autora tem o direito de receber o valor de R$ 812,90 de volta.
A Justiça de Santa Catarina condenou um homem que fugiu com o carro ao fazer test-drive.
O cidadão viajou de Itajaí para Foz do Iguaçu, no Paraná, na região de fronteira com outros países.
A polícia, que fazia uma ronda de rotina, abordou e prendeu o homem pelo roubo.
Por ser reincidente nesses crimes, a Justiça condenou ele à pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite, um bom feriado.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova MP com ajuda a beneficiários do Bolsa Família e do BPC em Brumadinho.
Sérgio Moro nega na Comissão de Constituição e Justiça conluio com procuradores da Operação Lava Jato.
Senadores questionaram a imparcialidade de Moro na operação e pediram a investigação dos vazamentos.
Boa noite.
Boa noite.
O ministro Sérgio Moro afirmou que nunca houve conluio, cooperação entre procuradores e juízes da Operação Lava Jato. Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça, ele disse ainda que a divulgação da troca de mensagens com procuradores tem o objetivo de enfraquecer o combate à corrupção. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado que as mensagens divulgadas pelo site da Intercept entre ele e procuradores envolvidos na Operação Lava Jato foram obtidas a partir de um ataque hacker e que podem ter sido editadas.
Há mais ou menos 30 dias ou 2 meses, recebi uma informação que celulares, aparelhos celulares de procuradores da República envolvidos na Operação Lava Jato teriam sido objeto de ataque. Em 4 de junho, por volta das 18 horas, o meu telefone celular sofreu um ataque.
Moro destacou que as características do ataque podem evidenciar a atuação de um grupo criminoso.
A minha opinião em particular, embora esses fatos estejam sendo investigados e a conclusão vai depender do fim das investigações, é que existe um grupo criminoso organizado por trás desses ataques.
Moro disse ainda que o conteúdo das conversas divulgadas não mostra nenhum tipo de aconselhamento, mas apenas conversas do dia a dia entre as partes.
Em 8 horas e meia de reunião, senadores da oposição questionaram Sérgio Moro sobre imparcialidade na condução da Operação Lava Jato. Já outros parlamentares defenderam a operação e pediram investigação sobre os ataques a celulares de procuradores e do ministro. O senador Everton, do PDT do Maranhão, foi um dos que questionou durante a audiência na CCJ a imparcialidade de Sérgio Moro.
Eu lhe pergunto, num sistema processual penal acusatório, não deveria o juiz manter-se aqui distante das partes?
Moro afirmou que sempre agiu dentro da lei e que eventuais mensagens trocadas com procuradores não influenciavam no resultado dos processos.
É normal, depois da decisão proferida, haver uma discussão sobre questão de logística. Quando vai ser cumprido, como vai ser cumprido e, eventualmente, pode ter havido uma mensagem nesse sentido. Isso não tem nada de revelação de imparcialidade ou de conteúdo impróprio.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, defendeu a apuração dos ataques a celulares de procuradores e do ministro.
Independentemente da autenticidade ou não dessas mensagens, está muito claro que o ministro da Justiça foi vítima de graves crimes, cujos autores precisam ser identificados e punidos onde quer que se encontre.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou que as mensagens divulgadas não podem tirar o mérito da Operação Lava Jato.
Nesse momento específico, nós estamos falando de decisões e de ações por parte do magistrado, então magistrado Sérgio Moro, que foram objeto de centenas de recursos nas instâncias superiores.
Já Rogério Carvalho, senador pelo PT de Sergipe, quis saber sobre possível contato de Moro, na época juiz de primeira instância, com juízes que revisariam os casos por ele julgados.
E eu pergunto a Vossa Excelência, espero que o senhor fale a verdade. Vossa Excelência mantém hábito de conversar com magistrados do TRF4 por aplicativos de mensagem? Que tipo de conversa?
Sérgio Moro rebateu, afirmando que sempre manteve uma conduta imparcial na aplicação da lei.
Eu jamais dirigi a atuação dos tribunais que examinaram as minhas decisões nas instâncias recursais ou nas instâncias superiores.
O secretário da Previdência evitou fazer críticas às mudanças feitas pelo relator na PEC da Previdência, mas em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, mencionou o desejo da inclusão de estados e municípios na reforma. Repórter Marcela Diniz.
Em audiência na Comissão de Assuntos Sociais sobre reforma da Previdência, o secretário da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, evitou fazer críticas às mudanças feitas pelo relator da Comissão Especial, o deputado Samuel Moreira. Ele retirou da proposta as mudanças nas aposentadorias rurais e no benefício de prestação continuada, o BPC, e o sistema de capitalização. Marinho espera, no entanto, que o Congresso reconsidere a decisão de excluir estados e municípios da reforma.
Eu acredito que as negociações que estão acontecendo, Sandro, podem redundar aí num bom acordo, e isso vai ser uma vitória da política, e que espero que eles voltem a integrar, sim, os estados e municípios.
Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, as mudanças do relator são avanços.
Claro que lá na Câmara, no meu entendimento, vai avançar além do que o relator apresentou até o momento. E depois vem para o Senado. E nós haveremos de aprofundar o debate aqui e dar a contribuição que o Senado tem que dar ao Brasil. Até o momento, avançamos já em 5 pontos. Eu quero avançar só em mais 10.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou a morte de Dom Moacir Greck, arcebispo emérito de Porto Velho, aos 83 anos de vida, depois de quase meio século de sacerdócio e de um histórico de ações e boas obras.
Defensor da floresta amazônica, dos índios e trabalhadores rurais, Dom Moacir Greck lutou pela punição dos assassinatos do seringueiro e ambientalista Chico Mendes, lembrou Confúcio Moura.
A nível institucional, Dom Moacir foi um dos criadores da Comissão da Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista Missionário, atuando em defesa dos cidadãos em situação de exclusão social e em busca da justiça social.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou o presidente da República, Jair Bolsonaro, por anunciar que pode reduzir de 16% para 4% o imposto de importação sobre celulares e smartphones.
Na opinião de Plínio Valério, essa medida isolada, se sair do papel, não vai tornar o setor mais competitivo, como pensa o governo. Para ele, isso somente vai acontecer se o benefício da isenção for estendido aos insumos e não ficar restrito aos produtos acabados.
O senador acrescentou que a medida, na verdade, pode gerar desemprego não somente no polo de Manaus, mas também em indústrias instaladas em São Paulo, por exemplo.
Afinal, por que produzir no Brasil? Eu não estou falando só Zona Franca. Vamos lá. O investidor não tem que tratar do terreno, erguer o prédio, comprar equipamentos, contratar mão de obra, lidar com esse baralho da questão tributária e trabalhista, quando ele pode simplesmente importar, comprar a preço muito mais competitivo do que o fabricado aqui. Aí a gente fica num paradoxo. O governo federal, ele deveria estimular a produção nacional com essas medidas, e tomara que não seja efetivada, ele está desestimulando, porque aniquila a competitividade dos nossos produtos.
A venda pela Petrobras da subsidiária de transporte de gás, TAG, foi debatida na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Repórter Yara Farias Borges.
A Petrobras vendeu 90% do controle acionário de sua subsidiária de transporte de gás, TAG, para o grupo francês ENGIE. Segundo o representante do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix Bezerra, a negociação cumpriu as normas legais e não interferiu no domínio da estatal.
É uma negociação financeira que tem fluxo de caixa. Em vez de ser proprietária, como se você tivesse um prédio, vendesse o prédio e continuasse com um contrato para morar a vida inteira naquele prédio.
Mas para o senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, a venda da TAG é contestável.
Vender esses ativos numa empresa integrada como a Petrobras é um crime contra a empresa, contra os acionistas. Então tem que ser averiguado isso.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou a medida provisória que liberou ajuda para beneficiários do BPC e Bolsa Família de Brumadinho. Repórter Érica Christian.
Aprovada por unanimidade pela Comissão Mista de Orçamento, a medida provisória 874 liberou o pagamento de R$ 600 em uma única parcela para os moradores de Brumadinho que recebem o Bolsa Família e o BPC, benefício de prestação continuada. Segundo o relator, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, mais de 2.200 pessoas já receberam a ajuda do governo federal.
A medida provisória, ela votada agora, é apenas um aspecto legal. As famílias que recebem o BPC, especialmente os idosos, e as da Bolsa Família terão um reforço muito importante no rendimento lá em Brumadinho.
A comissão mista também aprovou a liberação de mais de R$ 236 milhões de reais para o Judiciário, o Ministério Público da União e o Conselho Nacional de Justiça. O relator, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, explicou que 60% dos recursos vieram do fim do auxílio moradia do Judiciário.
Como você já tinha orçamento previsto para isso, foi possível fazer um remanejamento atendendo a demandas que eles têm, vinculadas principalmente à questão de custeio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares seguem discutindo a reforma da Previdência.
Comissão Especial aprova aumento de repasse para municípios.
Mensagens entre Moro e Dallagnol ainda repercutem na Câmara.
Boa noite. Paulo Guedes, do PT Mineiro, pede a anulação da eleição presidencial por entender que a vitória de Jair Bolsonaro foi uma fraude. Para ele, o povo brasileiro foi induzido ao erro, provocado pela articulação feita por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O deputado espera que o Supremo Tribunal Federal faça a devida correção depois que a farsa foi desmascarada.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acusa o ministro Sérgio Moro de ter arquitetado a eleição de Jair Bolsonaro. Ela lembra que o áudio divulgado por Moro de forma indevida entre a então presidente Dilma Rousseff e Lula levou à prisão do petista para impedir que ele fosse candidato à presidência da República. A deputada espera que Moro seja punido por seus atos.
Por outro lado, Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, ironiza os argumentos de parlamentares que condenam o conteúdo das conversas reveladas pela imprensa entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O deputado afirma que, por incrível que pareça, os 8 senadores da CCJ que se propõem a apontar incoerência na conduta de Moro são investigados pela Operação Lava Jato.
Na avaliação de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o Brasil acompanha o desnudamento de uma farsa jurídica. Para a deputada, o conteúdo das conversas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol mostra que a condenação do ex-presidente Lula teve como propósito beneficiar o presidente Jair Bolsonaro na disputa eleitoral de 2018.
No entendimento de Henrique Fontana, do PT Gaúcho, Sérgio Moro não tem condições de permanecer no cargo de ministro. O deputado afirma que as reportagens do site The Intercept Brasil dão a anatomia detalhada do que foi o uso do sistema judiciário para aplicar o chamado direito penal do inimigo, no caso de Lula. Na visão dele, o julgamento que condenou o ex-presidente foi marcado pela parcialidade e perseguição.
Já Boca Aberta, do PROS do Paraná, entende que os discursos de partidos de oposição são demagógicos. O deputado considera inadmissível que o vazamento de conversas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol seja usado pela oposição para apagar o passado, ignorando o fato de Lula estar preso e de que 13 bilhões de reais desviados da Petrobras foram devolvidos aos cofres públicos.
Mas João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que o presidente Jair Bolsonaro cria fatos e boatos para tentar entreter a população com assuntos que não têm nada a ver com possíveis soluções para os problemas do Brasil. Na visão dele, a cada dia o governo federal mostra que não tem projetos para o país.
João Daniel também critica as recentes demissões da gestão federal no BNDES e nos Correios. Para o congressista, Jair Bolsonaro age com desrespeito em relação aos membros de sua equipe. O deputado também pede o imediato afastamento de Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.
Bosco Costa, do PL de Sergipe, reconhece que o atual momento político e econômico é turbulento, mas ele entende que o Brasil precisa de uma pauta positiva e suprapartidária. O parlamentar enfatiza que o país precisa das reformas e o Congresso não deve permitir que pautas políticas se sobreponham às prioridades dos brasileiros.
Política.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, chama de deboche a medida provisória que transfere a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, rejeitando decisão da Câmara que deixava tal atribuição sob os cuidados do Ministério da Justiça. Segundo o deputado, a atitude mostra que o presidente Jair Bolsonaro não respeita as decisões do Poder Legislativo.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, também considera uma afronta ao Congresso Nacional a medida provisória publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, que devolve ao Ministério da Agricultura a atribuição de demarcar terras indígenas. O parlamentar lembra que, há pouco tempo, a Câmara rejeitou outra MP editada no começo do ano com o mesmo teor.
Transportes.
O presidente da República vetou o trecho da medida provisória que isentava a cobrança de bagagens de até 23 quilos em voos domésticos. Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, elogia a decisão que, segundo ele, contribui para atrair novas companhias aéreas, aumentar a competitividade do setor e reduzir preços.
Mas Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, espera que o Congresso derrube o veto presidencial que impede a gratuidade da bagagem de até 23 quilos em voos nacionais. Ela argumenta que a cobrança não diminuiu o preço das passagens para o consumidor, como prometido. A congressista ainda critica o presidente Bolsonaro por ter ficado do lado das empresas aéreas e contra a população.
Desenvolvimento regional.
Zé Vitor, do PL, destaca a importância de o governo de Minas Gerais priorizar obras que beneficiem as regiões produtoras do estado. Ele cita as obras de duplicação das BRs 365 e 452 e a conclusão das obras da BR-154 em Ituiutaba. O deputado ainda cobra uma solução para os problemas enfrentados pelos produtores rurais em relação à falta de energia elétrica em algumas regiões.
Márcio Marinho, do PRB da Bahia, faz um apelo ao governo federal para que retome as obras do Baixio do Irecê, que vai permitir a irrigação de 47 mil hectares para a produção agrícola na região do Médio São Francisco. De acordo com o parlamentar, a conclusão do empreendimento deve beneficiar 250 mil pessoas e gerar mais de 25 mil empregos diretos e indiretos.
Em parceria com o Ministério da Cidadania, Alexandre Frota, do PSL Paulista, informa que está implantando um projeto sociocultural e esportivo em Cotia para atender crianças carentes entre 5 e 12 anos de idade, com oficinas de dança, pintura e escolinha de futebol, entre outras atividades. Segundo o deputado, o projeto vai atender aproximadamente 150 crianças.
Em visita ao município de Mairi, na Bahia, Daniel Almeida, do PCdoB, participou da entrega da grama sintética do estádio municipal Carlos Afonso Nunes Sena. Com investimento de cerca de R$ 590 mil, reais, o estádio foi revitalizado e passa a contar também com novas traves e bancos de reservas.
Daniel Almeida também informa que na próxima sexta-feira voltará a Mairi para participar da entrega do mercado municipal. O deputado destaca ainda a visita ao município de Várzea da Roça para a entrega de uma panificadora para a escola Waldorf Anael, que é mantida pela comunidade.
A comissão especial que analisa a ampliação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios aprovou a proposta por unanimidade. O texto foi votado sem alterações em relação ao que chegou do Senado para que, se aprovado pelo plenário, possa ser promulgado ainda neste ano com efeito para 2020.
A PEC é uma reivindicação de prefeitos de todo o país, dado ao impacto sobre as contas municipais. A reportagem é de Mônica Montenegro.
O aumento dos repasses para o Fundo de Participação dos Municípios está mais próximo de virar realidade. A proposta de emenda à Constituição, que aumenta em 1% as transferências da União para o FPM, foi aprovada por unanimidade pela comissão especial criada para analisar a mudança. O texto passou sem emendas, como veio do Senado, para que a proposta possa ser promulgada ainda neste ano, com efeitos financeiros a partir de 2020. A urgência é explicada pela crise econômica que repercute sobre a arrecadação e afeta especialmente as prefeituras, como observou o relator da proposta, deputado Júlio César, do PSD do Piauí. Ele destacou ainda que os municípios de pequeno porte são os que mais dependem das transferências da União.
Principalmente do Nordeste, o FPM é quase tudo. Não se trata de desatenção ao esforço local de arrecadar tributos próprios, mas sim da consequência natural da estreita base econômica dos pequenos municípios, que não lhes permite ampliar a arrecadação dos tributos como ISS, em virtude da baixa capacidade de consumo local, nem alavancar sua participação no ICMS, que é fortemente influenciado pelo valor adicionado local a que se refere o pequeno dinamismo da atividade econômica.
A PEC estabelece um aumento de 1% escalonado em 4 etapas ao longo dos próximos 4 anos, a partir de 2020. Ou seja, 0,25% de acréscimo a partir do próximo ano até alcançar o aumento total em 2024. O relator calcula que a mudança deve liberar quase 60 bilhões de reais para os municípios nos próximos 10 anos. Os integrantes da comissão especial foram unânimes em destacar a urgência do tema para os municípios. O deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, defendeu uma revisão no Pacto Federativo, destacando que as responsabilidades municipais cresceram nos últimos anos.
De um lado, você tem o aumento da demanda da sociedade no momento de crise, do outro lado, a redução dos recursos. E no meio de tudo isso, uma evolução de uma carga tributária que não cabe mais ampliá-la sobre a sociedade brasileira e de uma concentração muito forte dos recursos na União. E na contramão disso, distribuiu um conjunto de atribuições que levou uma carga, inclusive na despesa de pessoal, a estruturação de sistemas de políticas públicas importantes, como a gente viu na própria educação, a estruturação do SUS, o Sistema Único de Assistência Social. Isso levou para os municípios e para os estados também uma carga.
O Fundo de Participação dos Municípios é composto por 24,5% dos recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A PEC, que aumenta essas transferências em 1%, segue agora para o plenário da Câmara, onde precisa ser votada em 2 turnos. Caso aprovada a mudança, o repasse adicional cairá nos cofres dos municípios todo mês de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Montenegro.
Pedro Westphalen, do PP Gaúcho, comemora a aprovação da proposta de emenda à Constituição que aumenta em 1% o repasse de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios. Ele explica que o texto prevê a destinação dos valores sempre no mês de setembro, dividido em 4 parcelas.
De acordo com Pedro Westphalen, serão 0,25% no primeiro e no segundo ano, 0,5% no terceiro ano e 1% a partir do quarto ano. Ele destaca que em 2020 entrará mais de R$1 bilhão nas contas dos municípios. Já a previsão para 2023 indica mais de R$5 bilhões às prefeituras de todo o país. A proposta segue agora para a apreciação no plenário da Casa.
Economia. O Pará é um dos maiores produtores de minérios do mundo, mas Cássio Andrade, do PSB, alerta que 88% da produção é exportada na forma bruta. Ele defende políticas que incentivem o beneficiamento de minérios para agregar valor à produção, gerando emprego, renda e a melhoria da qualidade de vida dos paraenses.
Cássio Andrade também cobra o fim da Lei Candir, que isenta os produtos e serviços destinados à exportação do ICMS, reduzindo a arrecadação do Estado e diminuindo os investimentos em serviços básicos à população.
Cristino Áureo, do PP Fluminense, defende a manutenção do Banco do Brasil como empresa pública. Funcionário do banco por 40 anos, ele afirma que se o sistema produtivo do Brasil consegue sobreviver ao ciclo de crises, isso se deve ao fato de o país contar com uma instituição com qualidade de gestão que trabalha pelas bandeiras do desenvolvimento e que se mostra capaz de ser competitivo. Agricultura.
O governo federal anunciou nesta terça-feira o Plano Safra 2019-2020, que prevê a liberação de R$225 bilhões para pequenos, médios e grandes produtores. Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, elogia o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Agricultura para fomentar o agronegócio brasileiro e fortalecer a atividade do homem no campo.
E o do Rocha, do MDB do Maranhão, também comemora o lançamento do Plano Safra 2019-2020. Ele destaca que o valor disponível para pequenos, médios e grandes produtores rurais aumentou de 194 bilhões no ano passado para 225 bilhões de reais. O deputado também ressalta que mais 80 milhões de reais serão disponibilizados para o PRONAF, graças a uma emenda de sua autoria.
Já Beto Faro, do PT do Pará, lamenta que o Plano Safra anunciado pelo governo não tenha beneficiado os agricultores familiares. De acordo com o deputado, houve aumento de juros para os pequenos proprietários rurais, além de não ter previsão de assistência técnica aos produtores. O parlamentar espera que o governo se sensibilize com a situação.
Segurança Pública. Aloysio Mendes, do Podemos, acusa o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela, de usar a estrutura do órgão para realizar investigações ilegais contra membros dos poderes judiciário e legislativo, tanto estadual quanto federal. Ele informa que a Comissão de Segurança Pública da Câmara convocou Jefferson Portela para prestar esclarecimentos quanto à denúncia.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, elogia o Ministério Público e a Polícia Civil pela investigação da chacina que ocorreu em um bar de Belém, no bairro Guamá, onde 11 pessoas foram mortas. Ele lamenta que dos 8 homens acusados de participar do crime, 4 sejam cabos da Polícia Militar. O deputado reitera que organizações criminosas e milícias devem ser combatidas com rigor.
Coronel Tadeu, do PSL, destaca o número alarmante de suicídios de policiais militares no estado de São Paulo. O deputado afirma que existe uma verdadeira epidemia de profissionais da segurança pública tirando a própria vida. Ele teme que o ano de 2019 termine com cerca de 100 casos.
Coronel Tadeu faz um apelo aos parlamentares para defenderem com maior afinco as forças policiais. Ele também sustenta a necessidade de um tratamento mais justo dentro das corporações. Segundo ele, além das altas taxas de suicídio em São Paulo, estado com maior efetivo policial do país, os servidores também apresentam diversos casos de transtornos mentais.
Previdência. Os deputados seguem discutindo a reforma da Previdência na Comissão Especial. E o presidente da comissão, Marcelo Ramos, não descartou a possibilidade de votar o texto no mesmo dia em que a discussão for encerrada. Silvia Munhato traz mais informações sobre os debates.
Mais 20 deputados debateram nesta quarta-feira a reforma da Previdência, aumentando para 71 os que já falaram esta semana, totalizando 17 horas de discussão. Alguns deputados que se inscreveram desistiram de falar, mas a lista ainda tem 78 deputados. O presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, chamou nova reunião para a próxima terça e disse que vai ser mais rigoroso com os deputados que não estiverem no momento em que forem chamados. Ele disse ainda que nada impede que a discussão seja encerrada em um dia e a votação comece no mesmo dia. Os deputados se concentraram em fazer reivindicações ao relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que deve apresentar voto complementar na semana que vem. Segundo ele, serão feitas correções de redação e alterações. O deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, defendeu a manutenção da regra atual para os professores. Segundo ele, os professores brasileiros trabalham 4 horas a mais que uma média mundial. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, acredita que não é necessária a diferença de idade entre homens e mulheres.
Eu acho importantíssimo que a gente pense também em igualar a idade homem e mulher. Em 189 países, o Brasil é um dos poucos que ainda não fez isso e não igualou as idades.
O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, disse que os trabalhadores terão dificuldade para cumprir o novo tempo de contribuição de 20 anos. Só as trabalhadoras rurais permaneceram com 15.
É preciso saber que 42% dos trabalhadores, dos segurados no Brasil, conseguem comprovar, em média, somente 4,9 meses de contribuição por ano. Ao aumentar 5 anos, ele terá que trabalhar, em média, mais 12 anos.
O deputado Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, sugeriu mudanças nos pedágios, que são o tempo extra que o trabalhador precisa cumprir, além daquele que faltaria pelas regras atuais.
É que o pedágio, ao invés de 100%, o que o PDT propõe, o que o nosso partido propõe, é que ele seja de 50% para os servidores públicos, visto que o servidor público, pela regra da estabilidade, ele tem a possibilidade de pelo menos imaginar e saber que vai ter como cumprir os 50%. 5% e de 20% para os trabalhadores do regime geral de previdência, porque esse não tem como garantir que vai continuar no emprego.
O sistema de capitalização retirado da reforma pelo relator foi defendido pelo deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro.
Salientei que o erro principal da capitalização era ela ter vindo de maneira genérica e ela não ter sido acompanhado de um encaminhamento de um projeto de lei complementar. Quando se discutia a questão dos militares na reforma, era uma polêmica em todas as reuniões que nós tínhamos aqui. Quando o governo mandou o projeto de lei complementar no militar, a questão da previdência militar saiu do debate.
O deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, sugeriu a taxação de grandes fortunas e a volta da tributação sobre lucros e dividendos.
Nós temos um número muito pequeno de pessoas, 0,07% total dos contribuintes, que tem o potencial de gerar uma arrecadação anual de 72 bilhões.
Já a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, líder do governo no Congresso, ressaltou a necessidade de não alterar a reforma para destravar a economia.
A gente tem que botar um freio nisso. Destravar a economia, gerar emprego, gerar renda para o Brasil que quer trabalhar, que quer estudar, que quer produzir, que quer, de fato, melhorar de vida.
O relator, deputado Samuel Moreira, recebeu várias críticas por reduzir os repasses de recursos do PIS/PASEP para o BNDES, mas ele explicou que muitas vezes o Tesouro Nacional tem que garantir dinheiro para pagar outras despesas custeadas pelo imposto, como seguro-desemprego, e isso ocorre a um custo maior que o obtido pelo BNDES em seus empréstimos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite e bom feriado.
Um bom feriado a todos. A Voz do Brasil está de volta na sexta-feira. Uma ótima noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.